Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Quem não se deixa encantar com a pequenez ingênua deste parque temático, concebido e construído há cerca de 80 anos, como um espaço lúdico, pedagógico e turístico. É seu inventor, Fernando Bissaia Barreto, republicano, maçom, filantropo, professor de medicina da Universidade de Coimbra. Próximo do regime do Estado Novo, foi deputado à Assembleia Nacional Constituinte e dirigente do Partido Republicano Evolucionista e, mais tarde, da União Liberal Republicana. Nascido em Castanheira de Pera, no concelho de Leiria, a cidade de Coimbra seria, no entanto, o grande espaço de vida profissional, social e cultural, vindo a falecer em Lisboa em setembro de 1974, pouco tempo depois dos alvores da Revolução dos Cravos. Além da atenção que deu à terceira idade e à maternidade, através da fundação que leva o seu nome, Bissaia Barreto levantou este monumento imaginoso de um país em miniatura para a fruição das crianças. Estranhamente, haveria de chamar à realização deste projeto o arquiteto Cassiano Branco, um opositor declarado a Salazar. Junto ao rio Mondego, no Rocio de Santa Clara, em Coimbra, ergueu-se assim, desde 1938, a primeira fase de Portugal dos Pequenitos. Seria inaugurado 2 anos depois, em 1940, onde então se destacariam as casas típicas e os pomares, as hortas e os jardins, as capelas, as azanhas e os pelourinhos. Na segunda fase surgiria a área monumental e na terceira fase, concluída na década de 60, seriam representados os arquipélagos da Madeira e dos Açores e as designadas então províncias ultramarinas, muito ao jeito do espírito idealista e nacionalista do Estado Novo Português. Este renovado Portugal dos Pequenitos reabriu a 28 de maio, mais tecnológico e mais educativo. São nossos convidados Frederico Soares. Estudou a Engenharia do Ambiente e é arquiteto paisagista. Nessa condição, desenvolveu o projeto de requalificação do Jardim Portugal dos Pequenitos. Nuno Távora, licenciado e mestre em Arquitetura, foi doutorado pela Universidade Lusíada de Lisboa em 2016 com a dissertação intitulada Retrato de um País Suave, Portugal dos Pequenitos. E Fausto Moreira, licenciado em História da Arte pela Universidade de Coimbra, está ao serviço da Fundação Bissaia Barreto desde 2010. É coordenador de Portugal dos Pequenitos desde janeiro de 2020 e a quem pergunto o que é, afinal, esse Portugal dos Pequenitos. Fausto Moreira.
O Portugal dos Pequenitos é, acima de tudo, um retrato de Portugal e da presença portuguesa no mundo. É também uma visão do professor Bissaia Barreto e do arquiteto Cassiano Branco sobre aquilo que era um retrato de Portugal numa época. Além disso, o Portugal dos Pequenitos tem também uma vertente pedagógica, portanto, que ensina os mais pequenos e os mais crescidos a conhecer o nosso país de norte a sul e a arquitetura tradicional e monumental de Portugal de norte a sul, digamos assim. E passados 80 anos, portanto, esta ideia, digamos assim, ainda continua bem viva nas várias gerações de pessoas que nos visitam e, ao fim e ao cabo, o Portugal dos Pequenitos continua a ter um lugar, digamos assim, nos afetos das várias gerações de portugueses.
Frederico Soares, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Diga-me, para começar, que quando eu digo Portugal dos Pequeninos, não estou a dizer bem, é Portugal dos Pequenitos, como é que se deve dizer rigorosamente?
Deve dizer-se Portugal dos Pequenitos, foi assim que nós aprendemos, também tivemos que estudar o tema.
E estava
foi assim
escrito.
Que foi, é isso mesmo. E, aliás, até costuma dizer-se Jardim Portugal dos Pequenitos, que para nós tem imensa graça, sendo arquitetos paisagistas, que este seja o nome pelo qual foi batizado, digamos assim.
E muito bem. Como sabe, tanto a concepção muito edificado como do espaço público obedecem a um programa rigorosamente planeado e materializado. De que forma é que se organizavam as áreas e os espaços exteriores deste parque, Frederico Soares?
De facto, este trabalho foi um trabalho desenvolvido durante muitos anos. Foram 25 anos em que o arquiteto Cassiano Branco esteve a trabalhar com o fundador, não é, da ideia, o professor Abissaia Barreto. E nós também descobrimos que tiveram ajuda de um paisagista jardineiro muito importante à altura, que era o Jacinto Matos, um jardineiro paisagista do Porto, e que ajudou também a completar esta imagem de jardim que deveria ter. Respondendo à sua pergunta, o Portugal dos Penidos está organizado em três lições, não é? Que vem da ideia da exposição do mundo português, também ela é apresentada em três lições, três etapas. Começou por ser criada a Casa da Criança e com ela a Aldeia dos Pequenitos, que foi a primeira parte construída, como o Manuel apresentou no início deste programa. Depois veio a área do Alemar, que era na altura a representação de Portugal nas colónias e no ultramar, e depois só mais tarde a zona do meio, que era dos monumentos, e que essa foi então provavelmente o momento mais virtuoso do trabalho do arquiteto Cassiano Branco, não é? Que faz ali uma espécie de medley em que os monumentos são apresentados em sequências horizontais e verticais com uma grande criatividade compositiva e fazem a planificação dos monumentos principais de norte a sul do país, como o Fausto também já apresentou.
Fausto Moreira, volto a si. Este Portugal dos Pequenitos está ligado intrinsecamente ao seu mentor, que era republicano, maçom, professor e político próximo do regime. Teve também uma obra notável no âmbito da assistência social da infância à velhice. Afinal, quem é que era este Fernando Bissaia Barreto?
O professor Bissaia Barreto era, podemos dizer, sem qualquer dúvida, que era um homem à frente do seu tempo. Foi uma das primeiras pessoas em Portugal a criar uma consciência relativa aos cuidados com a infância e a maternidade. E neste sentido, ele desenvolveu uma vasta obra social no centro de Portugal. A obra social essa que ficou marcada, por exemplo, pelas chamadas Casas da Criança, que eram o equivalente hoje em dia a jardins de infância, onde se acolhiam crianças um pouco desfavorecidas. Aqui na zona de Coimbra criou a Maternidade Bissaia Barreto, o atual Hospital dos Covões também foi sua obra. E então ele, tendo noção das dificuldades que as pessoas mais desfavorecidas tinham a nível da assistência, portanto, desenvolveu uma obra social ímpar em Portugal, no Portugal da época, portanto, para dar resposta, portanto, às dificuldades que esta franja da nossa sociedade tinha naquela época. E em relação ao Portugal dos Pequenitos, voltando aqui ao nosso tema, portanto, que foi, de certa forma, algo muito hábil, digamos assim, muito inteligente da sua parte, portanto, criar um parque em miniatura para mostrar, portanto, aos mais pequenos e também mais crescidos, conforme eu disse anteriormente, como é que era Portugal e a presença portuguesa no mundo.
Novo convidado no programa, Nuno Távora, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Como sabe, para dar corpo à sua ideia, Bissaia Barreto escolheu um arquiteto visionário formalmente avançado e autor de projetos marcantes nas décadas de 30 e 40 do século XX. É também um opositor declarado ao Estado Novo. Porquê, então, porquê a opção por Cassiano Branco, Nuno Távora?
Em boa verdade, é uma coisa que não se sabe exatamente. Aparentemente, a ligação maior com o Cassiano Branco era exatamente à maçonaria. Embora Bissaia Barreto tenha deixado de ser maçom, enfim, uma vez maçom, sempre maçom, e, portanto, essa ligação terá sido a fundamental e terá sido, eventualmente, a razão fundamental da contratação de Cassiano Branco. Isto porque Cassiano Branco não era propriamente o arquiteto mais claramente vocacionado para uma revisitação da tradição arquitetónica portuguesa, como em parte o Portugal dos Penidos é, não é? Portanto, digamos que são, de alguma forma, fortuitas as razões que levam a, e práticas, as razões que levam à contratação de Cassiano Branco. Para todos os efeitos, Cassiano assume claramente essa tarefa que ele entende ser uma tarefa pedagógica. Trata-se de, para Cassiano, ou seja, pelo lado da arquitetura, trata-se de
mostrar, dar a conhecer a tradição arquitetónica portuguesa, e Cassiano Branco vai fazê-lo recorrendo àquilo que é o testemunho fundamental dessa tradição, que à altura era o testemunho fundamental dessa tradição, que eram os manuais do Raulino, não é? E no caso da aldeia, digamos assim, da primeira secção, é exatamente o repertório do Raulino, particularmente os desenhos que acompanham o texto de 1933, as casas portuguesas, são exatamente esses desenhos que vão servir como modelo às casinhas que o Cassiano Branco depois transforma e altera, sobretudo para poder nelas integrar uma dimensão habitável que permitia o jogo das crianças, não é? O uso efetivo do equipamento, não era nada de... Tratava-se de participar, tratava-se de jogar, e isso corresponde também a uma perspectiva da pedagogia que o Bissai Barreto abraça nas suas casas da criança e que é uma pedagogia antilivresca e que privilegia a experiência e o jogo, não é? Como forma de aprendizagem.
Nuno Távora, poderíamos dizer que Portugal dos Pequenitos procura uma imagem idealizada do Portugal de entrão? Havia uma perspectiva ideológica nesta construção. Que mensagem se procura passar? Lembramos-nos que estava a aparecer em Lisboa a exposição do mundo português. Há aqui referências?
Não, evidentemente, quer dizer, esse é o grande paralelo com o Portugal dos Penitos, não é? Que efetivamente o Portugal dos Penitos, e como primeiro assinalou o arquiteto Bandeirinha, o Portugal dos Penitos é antes mais uma réplica regionalista da exposição do mundo português. Portanto, tratava-se de uma necessidade de afirmação também do político regional que o Bissai Barreto era, como dirigente da Junta de Província da Beira Litoral, e, efetivamente vai repetir aquilo que já foi referido por Fausto, a estrutura tripartida da exposição do mundo português, entre, digamos assim, a encenação idílica da regularidade, que está presente na aldeia, a exaltação da história pátria através da secção monumental, e a identificação do papel evangelizador e ecuménico do Império Colonial Português, como está presente na secção colonial. Portanto, esse, digamos, que é efetivamente o traço fundamental do Portugal dos Pequenitos.
Frederico Soares, arquiteto paisagista, o Jardim do Portugal dos Pequenitos, tal como o edificado, obedece a um plano cuidadosamente traçado. Também aqui, no projeto inicial, se procurou recriar a flora das diversas regiões representadas. De que forma é que o projeto paisagístico acompanhou o programa arquitetónico? Frederico.
A verdade é que nós tivemos várias etapas para desenvolver este trabalho. Este trabalho já foi iniciado há 3 anos e meio, para vocês perceberem o tempo que estas coisas demoram. E nós, no primeiro ano em que estivemos a preparar este trabalho, estudámos tudo o que estava ao nosso alcance para nos documentarmos e para depois conseguirmos uma proposta que fosse aceitável, não é? Dado o património, não é, que está ali, um trabalho com 80 anos e feito por estas pessoas. E, portanto, quando nós estudámos o assunto, uma das primeiras coisas que fizemos foi ler a tese de Nuno Távora, que está aqui presente. Inclusive, chegámos a almoçar com ele para falar um pouco sobre o assunto e para ele nos esclarecer em alguns pontos. Foi bastante importante. E depois passámos longas horas na Biblioteca Nacional à procura de desenhos e documentos e também no Centro de Documentação do Dr. Bissai Barreto, em Coimbra, onde há muita documentação para se ver, nomeadamente postais de época, que são registros de como o jardim era à altura, não é? Depois também constatámos que, embora haja muitos desenhos do Cassiano Branco, os desenhos de paisagismo não existem. E, portanto, a nossa única fonte de verificação de como eram os postais. E foi por aí que nós fomos fazendo a nossa análise. Depois, em concreto, o projeto começou por acompanhar uma obra de infraestruturas grande, uma daquelas obras importantes e que não são visíveis ao público, não é? Que foi renovar infraestruturas, água, eletricidade, comunicações, drenagem, rega, todas essas coisas que levantam muito o pavimento e a estrutura existente, para depois adotar daquilo que é preciso para o parque poder funcionar nos dias de hoje, com os requisitos funcionais dos dias de hoje. A seguir, o que fizemos foi identificar exatamente o que nos parecia que já não era como originalmente, portanto, identificar essas alterações ao projeto e depois, finalmente, trabalhar numa proposta, claro. Nessa proposta, nós tivemos que conciliar um pouco do património que já tinha sido adquirido ao longo dos tempos, porque embora, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito concreto, o pavimento da zona do Alemar era originalmente um saibro compactado. E quando nós entramos no projeto, constatámos que era feito de vários pavimentos, mas em grande parte de calçada portuguesa. Mas essa calçada portuguesa já era entendida pelas pessoas um bocado como o património, não é, existente, era como se fosse o pavimento original. Portanto, tivemos alguma resistência, percebemos, em poder propor aquilo que era. Portanto, não foi feita uma reabilitação à letra, mas uma reabilitação possível. Até porque a calçada tem um comportamento à carga diferente do cyber, não é? E o Portugal dos Pequenitos é visitado por muitas pessoas e, portanto, é um pavimento que resiste. Portanto, para lhe dar um exemplo muito concreto, tivemos que tomar decisões destas. Mas, essencialmente, o que nós fizemos foi retirar materiais que, ao longo destes 80 anos, foram sendo colocados para resolver problemas, transições de pavimentos, canteiros que foram sendo ocupados por outras coisas. Quer dizer, havia ali uma profusão de desenho e de materiais que já desvirtuavam um pouco o desenho original. E foi isso que nós corrigimos, essencialmente. Depois, no final de tudo, então, fizemos uma requalificação e uma reconstrução do jardim com as plantas propriamente ditas, não é? Portanto, existia uma ideia para aquele parque que era de um jardim que era composto por plantas que nos levavam às geografias dos pavilhões que estão ali, não é? E nós tentámos completar essa composição, e acho que com algum sucesso, e portanto, neste momento, nós o que temos ali é um roteiro de viagem. E as plantas encostadas ou nas áreas de influências dos pavilhões vão narrando as geografias locais. Podemos dar alguns exemplos, por exemplo, plantámos dragoeiros na zona da Macaronésia, em Cabo Verde, ou loureiros Lauros Azórica na zona dos Açores, as pimenteiras negras, que era uma especiaria muito importante à altura dos descobrimentos na zona do pavilhão da Índia. Depois, na área monumental, plantámos murtas, que são consideradas por muitos como o arbusto de Portugal, não é? Portanto, tinha essa carga simbólica. No Douro e no Minho plantámos giestas, porque são conhecidas como maias, por florescerem no mês de maio e que se penduram nas janelas e nas portas para trazer sorte e afastar o infortúnio. Ou na zona do Alentejo, onde plantámos tevas. Portanto, houve uma narrativa feita com as plantas e que nós pensamos que homenageiam os criadores, não é? A ideia original, e que nós fizemos neste parque. E, portanto, é uma mais-valia que proporcionamos aos visitantes.
Fausto Moreira é recente coordenador deste Portugal dos Pequenitos, como sabe, único no seu género durante anos. Este Portugal dos Pequenitos, que modelos terão inspirado esta criação? E hoje, que exemplos existem com características semelhantes no país ou fora do país mesmo?
O Portugal dos Pequenitos tem a particularidade de possibilitar aos visitantes a interação com o património que está lá representado. Ou seja, vamos supor, por exemplo, as crianças podem entrar dentro das casinhas, podem tocar nos monumentos, portanto, as coisas são feitas a uma escala que faz com que as pessoas consigam contemplar o património ali representado de uma forma completa, digamos assim. Comparativamente com outros espaços, eu neste momento, muito sinceramente, não me ocorre que existam espaços com características como a do Portugal dos Pequenitos em Portugal, ou até mesmo se calhar na Europa. Poderá haver, mas não me está a ocorrer. Lembro-me, por exemplo, existe um parque temático na Suíça, que é o Swiss Miniature, que fica na parte italiana da Suíça, que tem representações também dos monumentos e de alguma da arquitetura tradicional daquele país, mas estamos a falar de representações que têm cerca de 1 metro, 1 metro e 20 de altura, portanto são, ao fim e ao cabo, maquetes com um tamanho um bocadinho maior. Mas com a capacidade de interagir e de aprender e de tocar nos materiais que ali estão representados, muito sinceramente não me ocorre que nada neste momento.
Ficamos para já com a singularidade deste lugar tão aprazível e, sobretudo, para as crianças. Nuno Távora, vou abordar aqui de novo uma questão que já foi, de certo modo, comentada na nossa conversa. O Nuno Távora teve como tese de doutoramento pela Luzia de Lisboa este Portugal dos Pequenitos. Aliás, também já aqui fizemos referência a esse seu doutoramento importante. Inaugurado em 1940, em simultâneo com o grande evento do regime, a Exposição do Mundo Português em Lisboa, o Portugal dos Pequenitos foi quase uma réplica em miniatura daquela exposição. Que impacto teve ao tempo este Portugal dos Pequenitos?
Não sei em que medida que terá tido assim tanta importância. Quer dizer, eu, como disse, quero-me parecer que foi, antes de mais, fruto da vontade do professor Vicente Barreto e como afirmação política regional. Quer dizer, Coimbra não teria que ficar para trás nas comemorações do centenário que mobilizaram todo o país, digamos assim. Portanto, é uma afirmação de um poder político regional. Evidentemente que o Portugal dos Pequenitos tem uma genealogia relativamente vasta de simulações, digamos, da ruralidade portuguesa, não é? E que foram sendo feitas nos vários eventos celebratórios do Estado Novo, variados, não é? Desde as festas de Lisboa de 35, da Exposição de Paris de 1937, da Exposição de Nova Iorque de 1939. Portanto, há de facto. O Portugal dos Pequenitos é um produto desta genealogia de celebrações do Estado Novo e em que o Estado Novo veiculava a sua ideia daquilo que era ser português. E, portanto, o Portugal dos Pequenitos é, de uma maneira ou de outra, uma lição de portuguesismo em forma arquitetónica. Não é? Pronto. Com a particularidade, efetivamente, de ser a tal versão infantilizada, miniaturizada e encantatória, porque há aqui uma dimensão do maravilhoso, digamos assim, que preside ao Portugal dos Pequenitos, mas é, efetivamente, uma representação parente de todos esses eventos celebratórios. Não é?
Frederico Soares, voltemos então ao paisagismo de Portugal dos Pequenitos. Em que consistiu a requalificação deste espaço emblemático?
Manuel, eu antes de responder à sua pergunta, que vou responder, eu gostaria de reforçar aqui algumas ideias que eu ouvi, porque dizer, esta conversa é muito interessante. O Portugal dos Pequenitos é, de facto, uma coisa única, singular no país e no mundo inteiro. E nós aprendemos isso ao fazer este trabalho. E eu gostaria de reforçar, por exemplo, que uma das grandes qualidades deste parque e a razão pela qual ele continua a resistir ao longo dos tempos tem a ver com a qualidade com que ele foi feito. Ele foi feito com qualidade porque o Bissai Barreto teve a capacidade de selecionar e de escolher as pessoas certas, ou seja, as pessoas que realmente eram boas a fazer aquilo. E ele interessava-se, de facto, pelas melhores coisas que se faziam no mundo, mesmo em termos de pedagogia, como o Nuno há bocadinho referiu. Portanto, esta ideia toda é uma ideia montada e sustentada numa ideia pedagógica e social muito importante. E na altura, e nós descobrimos isto em pesquisa, e obviamente que não podemos ter a certeza absoluta, não é? Mas as referências que fomos encontrando é que ele admirava muito a pedagogia de Montessori e de Pestalozzi, e que são duas pedagogias que, passados mais de 100 anos, continuam a ser atuais. E a representação toda das casinhas e daquele mundo rural e da forma como as crianças podem apropriar de todo aquele mundo construído à escala das crianças continua a ser perfeitamente atual. Porque a pedagogia ainda é uma pedagogia com lições atuais. E esta, penso eu, é provavelmente um dos principais cartões de visita para que os pais continuem a levar as crianças ao Portugal dos Pequenitos. E é uma delícia vê-las a brincar lá dentro. Eu tenho filhas pequenas, e a forma como se podem apropriar das casinhas, entram lá dentro, abrem as portas, sobem as varandas, quer dizer, aquilo está tudo construído da forma certa. Pronto, tirando isto e passando à resposta da sua pergunta, que perguntava quais são as nossas grandes propostas, não é, na reabilitação do Portugal dos Pequenitos, foi no fundo, na requalificação, foi no fundo usar o Portugal dos Pequenitos, que é um tema fantástico e já maravilhosamente construído, e, no fundo, retirar todos os elementos que estavam mais e que poderiam lançar algumas confusões de leitura, como já descrevi há pouco, nos pavimentos, em todos aqueles remates e materiais que foram adicionados ao longo do tempo, nós retirámos e simplificámos tudo aquilo, e o que é celebrado ali é a arquitetura. Portanto, essa limpeza proporcionou-nos que não se dê quase pelo trabalho que nós fizemos, não é como se ele já estivesse lá há muito tempo, portanto, ter esta ideia. E depois também tivemos a oportunidade de proporcionar alguns momentos de desenho novo e que são sempre concretizados para resolver questões, para resolver problemas. Por exemplo, nós temos neste momento alguns plátanos centenários no Portugal dos Pequenitos, que são árvores que já contam o tempo e que, com este crescimento ao longo dos anos, foram levantando o pavimento e criando ali problemas, não é? Uma pessoa está a caminhar e tem lombas e coisas que foram sendo rompidas pelas raízes. Nós o que fizemos foi alargar as caldeiras, portanto fizemos caldeiras muito grandes, porque percebemos que o que as raízes procuram é oxigênio, não é? São estas trocas gasosas com o ar. E, portanto, estas caldeiras permitem esta porosidade e, ao mesmo tempo, fomos desenhando uma praça grande de recepção na zona de entrada, ou depois na zona monumental um banco grande que tem dois patamares, um para os pais, outro para as crianças, para poderem estar ali a desfrutar da base da árvore, não é? Quase como se fosse uma terapia feita à volta da árvore, para podermos encenar alguns jogos, alguns teatros, ou simplesmente estar, não é? Porque é uma coisa que também fazia falta. Também fizemos uma grande operação de conforto, de medida de conforto no momento de chegada. Construímos ali uma estrutura metálica, uma pérgola coberta com vidro, muito encaixada e integrada entre o pavilhão de Angola e Moçambique, e que proporciona que as pessoas, quando entram, não tenham questões com o sol ou com a chuva, se for caso disso. E aproveito também para dizer que, por exemplo, esta frente do projeto teve que ser licenciada pelo
Direção-Geral do Património Cultural.
Exatamente. E tivemos a colaboração do arquiteto António Gil e do arquiteto Carlos Amaral, do Direção-Regional de Cultura do Centro, que cuidadosamente analisaram o projeto e nos ajudaram a licenciar a obra. Portanto, foi também uma cooperação importante em termos institucionais e aproveito para lhes dar este cumprimento. Muitas vezes os projetistas acham que os técnicos destas entidades só criam problemas e não foi o caso, foram auxiliares estupendos e que ajudaram em muito a que o parque hoje esteja aberto e proporciona uma boa visita aos visitantes.
Fausto Moreira, deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito direta. Se tivéssemos que avaliar o papel de um e outro, Bissaia Barreto e Cassiano Branco, esta obra, O Portugal dos Pequenitos, de quem é afinal? Bissaia Barreto ou Cassiano Branco?
Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta muito interessante e, muito sinceramente, eu acho que há um pouco dos dois ali naquela obra. Tanto que, relativamente ao professor Bissaia Barreto, portanto, que é, ao fim e ao cabo, uma mostra, digamos assim, de Portugal, da sua época, e também indo um pouco dentro da sua obra social, portanto, a hipótese de mostrar às pessoas como é que era Portugal. E no caso do arquiteto Cassiano Branco, é sem sombra de dúvida, e o restante painel são dois arquitetos, por favor, corrija-me se eu estiver enganado, é sem dúvida, digamos, a obra da vida do Cassiano Branco, uma vez que ele passou quase 3 décadas a desenhar aquele parque e a construir aquele parque. Portanto, não podemos indissociar um lado como do outro. Portanto, nas duas visões, portanto, tanto do arquiteto Cassiano Branco como do professor Bissaia Barreto, estão ali intimamente vincadas dentro daquilo que é hoje em dia o Portugal dos Pequenitos. E passados 80 anos, portanto, ainda este parque é visitado por algumas centenas de milhares de pessoas, e isso, ao fim e ao cabo, quer dizer alguma coisa.
Frederico Soares, posso perguntar-lhe se as exigências dos visitantes de hoje são diferentes das dos visitantes dos anos 50? Naturalmente vai dizer-me que sim, que são diferentes. Foram feitos reparos na circulação e nos arranjos exteriores do Parque do Portugal dos Pequenitos? Isso aconteceu, de facto?
Aconteceu, mas talvez dos três não seja a pessoa mais indicada para responder a isso, não é? Eu não tenho perspectiva social, não é? Da época, quase de cidadão comum em relação a essa pergunta. Eu diria que o Portugal dos Pequenitos é um clássico, não é? E, portanto, que em alguns aspectos aquilo que se oferecia assim, nos anos 50 continua a oferecer-se atualmente. Concretamente, em termos de mobilidade, obviamente, algumas questões foram resolvidas, mas os problemas nesse aspecto não eram muito grandes, não é? Porque o Portugal dos Peritos está instalado numa zona baixa, não é? Da cidade, junto ao rio, extremamente plana, e foi concebida, quer dizer, sem grandes acidentes topográficos ou sem grandes questões de mobilidade. Depois existem as questões pedagógicas, não é? Como disse, em certa parte continuam atuais. E há um programa de conteúdos sobre os quais o Fausto talvez possa falar melhor, que talvez seja nesse aspecto, e que não é um projeto nosso, não é? É outro, um outro projeto pedagógico, talvez seja esse uma grande atualização em relação aos interesses dos miúdos desta época.
Fausto Moreira, eu vou já perguntar-lhe por essa resposta de acompanhamento desta questão que está a ser discutida. Entretanto, gostaria de lhe dizer que Biceia Barreto tinha uma afirmação muito rotunda acerca disto tudo. Tudo é minúsculo para nós, mas grande para as crianças. Mas tudo é verdadeiro. Esta é, de facto, a famosa frase de Biceia Barreto. As crianças sentir-se-ão, de facto, bem neste jardim. Não será uma chatice, pergunto, porque tive um amigo que passou por lá e ficou decepcionado porque as crianças não reagiram quase nada àquilo. Será que o processo pedagógico está bem implantado?
Obviamente que, como se costuma dizer, nunca se agrada a gregos e troianos, que é mesmo assim. Mas, regra geral, o feedback que nós temos das visitas que nos são feitas é o mais positivo possível.
Eu recordo-me do meu tempo de infância, de ter passado por lá e ter ficado com uma marca absolutamente inesquecível.
Certamente. Aliás, já agora, Manuel, se me permite aqui um pequeno parênteses, nós até costumamos dizer que normalmente uma pessoa vai 3 vezes na vida ao Portugal dos Pequenitos, que é quando é filho, quando é pai e quando é avô.
Para não ficar desiludido de nenhuma delas, claro, evidentemente.
Exatamente. E dessas 3 vezes, obviamente que tem sempre uma visão diferente daquilo que tem à sua frente. Neste momento, e pegando também um pouco naquilo que o Frederico disse, o Portugal dos Pequenitos está numa fase de atualização, digamos assim. Estão neste momento a serem concebidos alguns conteúdos para alguns dos espaços do Portugal dos Pequenitos, nomeadamente na parte do Alemar, portanto nos pavilhões da parte inicial do Portugal dos Pequenitos, também na parte monumental, também vão ser feitos, vão ter alguns conteúdos. E no próximo ano, se nada falhar, portanto, está prevista o arranque da área de expansão do Portugal dos Pequenitos, portanto, onde serão construídos algumas réplicas da arquitetura moderna portuguesa.
Então, 3 perguntas finais para os meus 3 ilustres convidados. Começo por si, Nuno Távora, doutorado neste retrato de um país suave. Quem é a visita deste espaço mágico? Naturalmente as crianças, mas não só.
Sim, eu diria que hoje fundamentalmente as crianças, não é? Ou melhor, se nós entendermos efetivamente o Portugal dos Pequenitos nesta dupla condição, ou seja, de um lado um parque infantil e um espaço de experiência, de gozo, de jogo para as crianças, e por outro lado uma narrativa sobre a identidade nacional tal como o Estado Novo a entendia, porventura esta outra dimensão, esta dimensão ideológica, está hoje um bocadinho apagada. Os tempos são outros, essas narrativas já estão colocadas no pedestal da história, digamos assim, não são presentes, não são presenças.
E até estão um pouco condicionadas pela apreciação mundial, digamos, desses factos. Há uma contestação latente a tudo isso.
Claro, mas quer dizer, a história não tem que ser alvo de censura, não é? Quer dizer, há um determinado período, uma determinada visão do mundo que nos anos do Estado Novo acontecia, e ela deve, do meu ponto de vista, ser ensinado a quem visita o Portugal dos Pequenitos. É uma das dimensões deste objeto, digamos assim, não é? Portanto, evidentemente que eu percebo que a dimensão lúdica e a dimensão de parque infantil prevaleça hoje sobre essa outra, mas tenho alguma pena que essa dimensão historiográfica não seja também implementada e comunicada com a eficácia que merece, né? Mas parece-me que não duvido que os miúdos continuem a ter imenso gosto em visitar e em viver aquele espaço, mais ainda agora que a requalificação paisagística foi feita, que é para ser uma coisa absolutamente central, né? Do meu ponto de vista, mais importante do que as eventuais expansões, mas de facto aquilo... Vou fazer uma ligeira retificação àquilo que o Frederico disse. O desenho do Cassiano Branco contempla também um olhar sobre a natureza e imagino até que esse tenha sido uma encomenda expressa do professor Bissaia Barreto, porque a sua ligação à ideia do ar livre há uma clara filiação higienista do médico Bissaia Barreto, não é? E que privilegia, de facto, as presenças naturais. E, portanto, as presenças naturais e orgânicas são sistemas que o Cassiano Branco usa para contrapostos, digamos assim, à matriz geométrica das várias secções, não é? E são sistemas, por exemplo, a água... é sempre usada na definição dos limites e das transições entre as várias áreas. Na aldeia, há vários momentos, digamos, de recriação da natureza que, como disse, se articulam com uma matriz mais geométrica, mais urbana da própria aldeia, que não tem essas intenções de imitação, digamos, de uma aldeia real. Mas, portanto, quero-me parecer que não duvido que o Portugal Experiente seja ainda hoje uma experiência muito gratificante para as crianças e que deixa, como deixou à minha geração, uma memória indelével. Não é?
Fausto Moreira, nascido em Coimbra, terá grande veneração, imagino, por esta obra memorial. O que é que falta para conquistar outros visitantes a este lugar de sonho e de tranquilidade?
Assim, nós presentemente estamos a trabalhar muito na questão da promoção. Hoje em dia, e como se sabe, portanto, não basta só ter a porta aberta para as pessoas virem. E então estamos também a trabalhar na promoção, tanto de forma a que consigamos atrair um maior número de públicos. Eu acredito que esta atualização a nível de conteúdos, trazer alguma modernidade para o Portugal dos Pequenitos, sem obviamente descaracterizar a sua aura, digamos assim, irá fazer com que se torne um bocadinho mais atrativo junto das gerações mais jovens, que estão mais habituadas a lidar com a tecnologia, etc. E acredito que isso será, digamos assim, uma mais-valia para o futuro do Portugal dos Pequenitos no que toca à atração de novos públicos.
Frederico Soares, mesmo para fecharmos as portas do Portugal dos Pequenitos, queria perguntar-lhe o que é que a pandemia infectou estas construções raras. Houve alguma infecção especial pela pandemia ou passou incólume diante desta perversão, se assim podemos dizer, esta perversão da natureza?
Acho que nesse aspecto foi um alinhamento astral que proporcionou que o Portal dos Pequenitos estivesse fechado durante quase 7 meses para receber esta requalificação tão necessária. O Portal dos Pequenitos nunca tinha fechado até aqui, não é? Eles fecham um dia por ano, que penso que é no Natal.
O dia de Natal. Faz-te
corrigir.
É o dia de Natal, efetivamente.
Acertei. E, portanto, não fosse esta desgraça mundial, e se calhar tinha sido mais difícil pensar esta obra. Ou executá-la.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.